Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. 6:32, 6:32. Boa noite, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Boa noite para você que está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube. Nosso muito obrigado, dá aí o seu joinha. O Ministério Público da Bahia abriu um procedimento preparatório para apurar um possível crime ambiental no Parque Metropolitano de Pituaçu. A promotora Sheila Costa, da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo de Salvador, é a responsável pela investigação, que busca identificar os responsáveis por um suposto lançamento irregular de esgoto no local. O Parque de Pituaçu abriga um dos mais importantes remanescentes de Mata Atlântica em área urbana do país. O espaço conta ainda com uma lagoa de 75,8 hectares e é reconhecido como referência para atividades de educação ambiental, conservação da biodiversidade, lazer e prática esportiva em Salvador. O Instituto do Meio Ambiente, o INEMA, informou que acompanha as questões relacionadas à preservação ambiental do Parque Metropolitano de Pituaçu e reafirma seu compromisso com a proteção da unidade de conservação, colocando-se à disposição para colaborar com os esclarecimentos necessários no âmbito do procedimento instaurado pelo Ministério Público do Estado da Bahia. O Parque Metropolitano de Pituaçu está abandonado.
Demais. Demais. E já há algum tempo. Uma área muito bonita, muito, né? Muito legal. Bonita. Poderia ser uma referência aqui em Salvador. Né? Como é um shopping Ibirapuera, o Parque Ibirapuera lá em São Paulo, como é um Central Park, a gente podia ter um.
E já foi um lugar bem bacana, sim. Já fui ali muitas vezes. Já
abandonado.
A última vez que lá estive, não gostei do que eu vi. Eu falei, gente, isso aqui, alguém precisa fazer alguma coisa, né? Isso é responsável do governo.
É como, por exemplo, o Jardim Botânico ali de Pau da Lima, né? Um lugar também,
sim,
uma área tão espetacular e, no entanto, você não tem sequer divulgação. Tem gente que a gente fala um Jardim Botânico ali naquela região de Pau da Lima, não, estou fora. Nunca ouvi falar. É um negócio impressionante. Olha, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, ele foi perguntado sobre a questão das tarifas que estão sendo impostas pelos Estados Unidos nesse momento. E que muita gente tem feito crítica e atribuindo o momento a Flávio Bolsonaro, né? E a gente vai ouvir o que é que o prefeito tem a dizer, qual o seu ponto de vista. Tá aí, o prefeito Bruno Reis vai falar sobre as tarifas, né? Que a gente vive um momento extremamente delicado, né?
O colega perguntou assim, prefeito, o que é que o senhor acha das tarifas provocadas pela família Bolsonaro?
Aí
disse assim, a responsabilidade, eles estão no poder, estão no governo? Não. A responsabilidade é de cada um governante, seja no estado, município...
A chamada militância que faz com que o cara exponha a ignorância. Porque, inclusive, o Rubio, mandei até para o seu celular, então, para você mandar, o Marcos Rubio, que hoje é o cara que controla tudo em relação ao lado do comercial também, das relações dos Estados Unidos com os outros países, ele fez questão de frisar que as tarifas estão sendo impostas porque o governo o governo brasileiro, andou na contramão em relação à possibilidade de alinhamento com o acordo feito com os americanos. Então, a gente, esse colega que fez essa pergunta, esqueceu de perguntar o que é que o senhor acha também da China impor 55% de carga de imposto para o excedente de exportação de produtos brasileiros para a China.
Tem uma limitação, China, depois, né?
Isso, o excedente. Então, a partir desse aí, 50%, quer dizer, a China impôs 55% e a imprensa brasileira não questiona, a imprensa brasileira sente-se na obrigação de esconder. A imprensa brasileira deveria estar perguntando sobre o porquê que a Europa agora fez um bloqueio de compra de uma série de produtos brasileiros também. A Europa deixou de negociar com o Mercosul e produtos brasileiros, porque suspendeu principalmente produtos ligados à agropecuária. Por que suspendeu? Suspendeu? Por que a gente não questiona? Então, são coisas que são deficiências em relação à negociação do governo e que a imprensa, se não quiser militar, ou melhor, se não quiser agir como militante, tinha que pelo menos falar a verdade, perguntar, questionar, para que, até para provocar, através de questionamento, provocar um posicionamento. Porque é muito fácil você ficar dizendo, o cara foi lá para poder provocar o aumento de impostos. Mas não, essa não é a realidade. Essa não é a realidade. E a gente vive naquele processo de desinformação terrível. A gente não se preocupa em informar corretamente a população. Só anda desinformando o tempo todo. E quando a gente ouve essas militâncias assim, a gente fica muito triste, porque o papel do comunicador é comunicar. E não deveria ser comunicação desse tipo, criando uma polarização ou até incentivando o aumento da polarização. Tinha que ser uma informação denotativa, sem conotação nenhuma. Denotativa, explícita, aquela ali, a real. Mas, infelizmente, né? A gente tem esse tipo de comportamento. E cada vez mais a gente vê que há um interesse de dividir mais ainda a população. Sim. E a população fica mesmo sem saber. Tem aqueles que se informam de um lado. Eu me lembro de um profissional de imprensa que chegou, mandou um recado. Tatiana mandou um recado e disse assim: ele estava fazendo umas críticas terríveis em relação a, segundo ele, ao posicionamento de jornalistas supostamente bolsonaristas que estava dizendo que o governo federal jamais suspendeu aquele benefício para aqueles filhos que o pessoal chamava de filhos da Zika, né? Que tinham microcefalia.
Sim.
Aí eu disse para ele, rapaz, o governo realmente vetou isso aí. Não vetou, isso é coisa de bolsonarista que nunca vetou, que o governo que continua. Aí eu cheguei pra ele e disse assim: olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa, para com essa política de insistir em algo que está errado. Você é comunicador, e como comunicador você tem que passar a informação correta. Se o povo vai aceitar ou não, se vai concordar ou não, é uma outra questão. Você tem que informar. O governo realmente suspendeu. Suspendeu. Agora, o Congresso vetou o veto presidencial. Tá lá, é só você consultar no Google. O Congresso vetou o veto presidencial. O presidente vetou a lei que foi colocada em prática no governo anterior de Bolsonaro. O governo atual vetou. E o Congresso vetou o veto do presidente. Então, as pessoas vão continuar recebendo. Vão continuar recebendo. Isso vai ser referendado depois com o presidente Alcolumbre, se ele quiser. Vai ser referendado. Mas esse processo vetou. Aí pronto. Aí depois, aí concluiu. Ele não quis mais entrar no embate comigo. Depois eu procurei confirmar tudo na internet e mandei para ele, tá aqui, ó, a prova, a movimentação, quando foi que aconteceu, o ano 2025, o Congresso movimentou, o governo realmente suspendeu, o Congresso movimentou, derrubou o veto, tá aqui, mandei tudo para ele. Sabe o que ele respondeu a mim? Nada. Nada. Aí eu disse, pelo menos eu dei a minha contribuição para, em tese, ele não continuar dissipando essa informação errada. Ele pode até continuar entregando, mas para as pessoas que ele sabe que vão acreditar e não vão contestar as versões que eles apresentam, né? Mas é isso aí. Vamos ouvir então o prefeito de Salvador falando sobre a questão das tarifas. Vamos lá.
Em Salvador, na Bahia e no Brasil, é de responsabilidade do prefeito, do governador e do presidente. Não adianta, o povo quer saber quem vai melhorar a sua vida. Não quer saber se a culpa é de A, de B. Vai piorar? Se piorar, a culpa é de quem está governando. Se melhorar também, quem tem os louros é quem está governando. Essa é a minha lógica. E é por isso que eu governo a cidade, enquanto muita gente está brigando aí. agredindo o outro. Eu estou esquecendo que isso existe, ó. E com minhas tropas avançando, fazendo as entregas, ajudando as pessoas, ajudando as pessoas. E é por isso que eu tenho reconhecimento e carinho. Obrigado.
O governo brasileiro. E o prefeito de Salvador se posicionando, né? Eu acho que também a qualidade do jornalismo estimula esse tipo de resposta. Estimula, sem um pouco de objetividade, mas vamos seguindo e torcendo por bons profissionais.
A Confederação Brasileira de Futebol vai realizar um novo teste da tecnologia do impedimento semiautomático em 3 partidas da 20ª rodada do Brasileirão, incluindo hoje o jogo do Bahia na Fonte Nova. Além do confronto tricolor de aço que enfrenta o Chapecoense, a tecnologia também será testada nos jogos entre Fluminense e Bragantino no Maracanã, Mirassol Grêmio e Grêmio no Maião. Mesmo que os equipamentos estejam instalados, esse momento de teste não terá influência nas decisões tomadas pelo VAR nas partidas em questão. O teste será feito de forma offline e não terá qualquer interferência na arbitragem das partidas. As decisões continuarão sendo tomadas normalmente pelo VAR utilizado na Série A, foi o que informou a CBF em nota. Portanto, o sistema utiliza câmeras para rastrear a posição dos jogadores e da bola, permitindo identificar o momento exato do passe e a posição dos atletas para determinar o impedimento em um tempo curto. Nessa fase de teste, a tecnologia estará disponível apenas para o grupo de trabalho da arbitragem, previamente definido pela CBF. E cada vez mais o futebol está ficando chato com essa conversa de toda hora. Chama isso, para ali, né? Aí você, o VAR, tecnicamente não deveria falhar, mas falha. Né?
Isso com claridade, né?
É, e não é só na Copa, não. Não precisa nem na Copa, aqui. Aqui é todos os dias, tem problemas. É impressionante. Yasmin Guimarães, toda todo camisa jogo. Banhada a ouro.
Amém.
E pronta pra ver o Bahia.
Inclusive, saiu.
Rosana, você vê o Bahia também, né, Rosana?
Sou.
Rapaz,
eu também.
Eu sou trico rubro-negro, você sabe, né? Eu torço pro Bahia e torço pro Vitória.
É o único meio Vitória que tem aqui.
Consertou. Ele era rubro.
Não.
Rubro tricolor. Aí eu disse: não, você é tricorubro negro. Conserte isso.
Acabou de sair, inclusive, a escalação. A escalação é Ronaldo, Roman Gomes, David Duarte, Mingo, Zé Guilherme, Azevedo, Eric, Nestor, Ademir, William José e Pulga. E aí, Igor Guimarães, gostou da escalação?
Jogador, eu tô fora. Sim, eu não
é
sei
uma pena que
nada.
A gente não vai poder ver a volta do Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro realmente poderia.
Ele tá no banco.
Ele tá no banco, né?
Tá ele no banco, tá Caio, tá Juba também, hoje isso, já no campo.
O Juba também, né? Relacionado pro banco. Então pronto, é o Bahia que tem convicção de que realmente é um time melhor do que o da Chapecoense. E, portanto, talvez até por isso se dê o luxo de promover a entrada desses atletas no segundo tempo, se houver necessidade, né? Gente como o Luciano Juba, que é titular absoluto da lateral, e também a questão de você deixar o Everton Ribeiro, que é o melhor jogador do tricolor no banco de reserva. Acho que o Rogério Ceni está indo com o que ele entende que seja o melhor para vencer o jogo. Acho que o Bahia tem tudo para vencer essa partida e vamos aguardar, né? Aguardar, até porque o Bahia sabe que o Vitória tá no cangote dele, como a gente fala no jargão popular, né? O Bahia tem 26 pontos, o Vitória tem 25. Tem 25, já colou. Se o Bahia tropeçar hoje, vai... Claro, o Bahia ainda tem um jogo pela 19ª rodada. Esse jogo é pela 4ª rodada. Esse jogo aí, torcedor, está acontecendo hoje exatamente porque o Bahia precisou alterar a data do seu jogo da 4ª rodada, quando o Bahia estava na pré-Copa Libertadores, né? Na pré-Libertadores, sabe? Aí o Bahia terminou sacrificando essa rodada e não levou a nada, né? Porque terminou perdendo o direito de seguir na Taça Libertadores. Mas, assim que finalizar essa partida, o Bahia volta a ficar dependendo da 19ª rodada para poder ficar com o mesmo número de jogos do Vitória, né? Mas de qualquer forma já está com um investimento de 10 vezes maior do que o Vitória. O Bahia está um ponto só a mais do que a equipe rubro-negra. Então tem tudo hoje para poder fazer a sua festa diante do seu torcedor.
Para que não haja ciúme, o Vitória venceu ontem. Vasco da Gama e Guimarães.
Foi. O Vitória jogou muito mal, promoveu as estreias de seus, de dois, pelo menos dois dos seus atletas contratados, né? O Brites e também o Pochettino, grande, dois grandes jogadores. Nós falamos isso na semana passada sobre a contratação do Brites, que foi um dos grandes destaques do Fortaleza e também do Pochettino. E o Vitória contou com a forma decisiva, né, como atua o Renato Kaiser. Né, o Renato Kaiser, numa bobeira do Vasco da Gama, no momento que o Vasco da Gama, que a partida estava muito mal, muita gente reclamando.
Jogo ruim.
Torcedor, né? Torcedor se estressando na arquibancada. Aí o zagueiro do Vasco da Gama vacilou diante de um matador, como é, matador no sentido conotativo, viu, gente? O cara realmente é muito bom, como a gente fala no jargão do futebol. E o Renato Kaiser pegou a bola e pegou e automaticamente chutou, marcando o gol, 1-0, ótimo pro Vitória, fazendo 3 pontos, fazendo a sua melhor campanha, a melhor campanha de segundo turno em Campeonato Brasileiro, desde a sua volta ao Campeonato Brasileiro da Série A. Então, tem tudo para manter o equilíbrio. Como o Vitória contratou esses atletas que eram do Fortaleza, né? O Vitória hoje está com a cara do Fortaleza. E muita gente diz, ah, então está com a cara de um time rebaixado. Não. Entenda que esse mesmo Fortaleza que caiu de divisão no ano passado foi o mesmo Fortaleza que fez uma boa campanha na Taça Libertadores de América.
Sim.
E tinha o Renato Kaiser, tinha o Marinho, que está no Vitória, tinha o Pochettino, que está no Vitória, tinha o Brites, que está no Vitória. Então, esse time, são cinco jogadores ao todo do Fortaleza que estão aqui. Ou seja, metade do time do Fortaleza agora é do Vitória. Então, isso faz com que haja uma tendência do Vitória ter uma boa participação nessa reta final do Campeonato Brasileiro, no meio para o final. Por quê? Porque são aqueles mesmos jogadores que atuaram bem. Que atuaram bem em um semestre no ano passado. E que agora vão ter um semestre para poder atuar bem no Vitória.
Então significa dizer que já tem 6 jogadores de lá do Fortaleza, é quase o Vitória, quase um tricolor. 6h49. Rosana Bonfim, tem mais dicas pra gente aí no final?
Com certeza. Bom, como eu já disse, várias atrações em Salvador que serão custeadas, né? Que serão pagas, também vou oferecer a vocês aqui para neste domingo. Várias atrações em Salvador que serão gratuitas. No domingo, o Shopping da Bahia recebe o Ginga Salvador. A programação começa em uma tarde com a transmissão da final da Copa do Mundo e logo após o show de Matuê e o Wilson Front. Nos eventos tem ingressos pagos também. E a garota, que também tem espaço na programação, a garotada também tem espaço na programação, às 11 horas da manhã, o Teatro Jorge Amado recebe o musical Os Saltimbancos. No mesmo horário, o Teatro Sesc, na Casa do Comércio, apresenta mais uma sessão da peça Da Janela. As atrações são pagas. Quem prefere programações gratuitas pode visitar a exposição Puro Gold Upcycle no Museu da Arte Moderna da Bahia, que reúne obras de design contemporâneas de artistas de vários países. Outra exposição é a Mostra do Mundo de Zira, de Ziraldo Interativo, no Museu de Arte da Bahia, com ambientes interativos inspirados nos personagens do cartunista Ziraldo. Já no Pelourinho, a Feira de Diversidade e Empreendedorismo segue com a programação gratuita reunindo música, gastronomia, literatura, artesanato e valorização do infroempreendedorismo. Outra opção é a temporada da observação das baleias Jubarte no Farol da Barra. Uma experiência que segue até outubro. E para quem viaja com as crianças para Salvador, o shopping recebe a experiência do Bob Esponja, que nós já falamos aqui, que já tem mais de 25 anos no ar. E para fechar o fim de semana, o evento Viva Cidade acontece no domingo, das 8 da manhã ao meio-dia, no Grand Valley, com atividades gratuitas de saúde, bem-estar e lazer para toda a família. E essa é a nossa agenda cultural de Salvador para este fim de semana.
Beleza, Beleza, uma agenda cultural extensa, viu, velho? Essa Rosana, como é que chama? Pesquisou bastante, viu?
Ela agora vai pra casa fazer caderno de caligrafia que eu tô vendo ali.
Não é meu, não.
Ah, não é meu.
Tá de castigo, vai fazer ali um caderno de caligrafia. A mãe voltou de castigo.
Tô no Mobral.
Obrigado, Rosana. Próxima semana você vai vir aí duas vezes, né, na semana.
Exatamente.
Né? Pra poder a gente falar um pouco. Normalmente é metade da semana, né? Entre terça e quarta-feira, né? É quando você já começa a ter aí mudança de filmes, também de cinema.
Sim, assim. Sim, vamos trazer atualizações.
Já dá essa possibilidade de você passar algumas informações para a gente também.
Vamos
Obrigado,
ouvir,
viu?
Vamos ouvir, Luiz.
Bom final de semana também.
Vamos ouvir o diretor de comunicação da BYD, que ele defendeu esses chineses na fábrica. Tem muita gente fazendo crítica,
inclusive,
né,
também informaram que um dos engenheiros, né, estão encabeçando, um engenheiro brasileiro está encabeçando também a fábrica de automóveis da BYD em Camaçari.
Está encabeçando, né?
Sim, agora está como chefe lá da produção.
Mas é isso aí mesmo, o cara vai passar por treinamento, né? Tem muita gente indo lá para a China para fazer treinamento e voltando já com bastante qualificação, porque não é brincadeira, não. Você trabalhar com peças de carro com tecnologia completamente diferente do que a gente está acostumado aqui.
Sim.
Não é brincadeira, embora a gente saiba que tudo está no sistema CKD ou SKD, né? Mas, de qualquer forma, mesmo a gente sabendo que não estão sendo construídas as peças aqui, estão vindo para serem montadas aqui, mas não é fácil você trabalhar com uma tecnologia completamente diferente, que é essa tecnologia que os chineses estão apresentando ao mundo a cada dia que passa. E na Bahia não é diferente. Vamos ouvir o... Mandei também aí para você, mandei inclusive pro seu WhatsApp também, porque você podia reclamar e dizer que não chegou. Aí eu mandei pro seu
WhatsApp. Não chegou também. Ainda. Mande aí novamente agora.
O diretor de comunicação da BYD falando. Vamos lá para esse que ouve.
Não, o vídeo que você me mandou foi de Bruno Reis aqui agora.
Enquanto isso, a linha 1103, Alto do Cruzeiro, Pernambués, terminal Acesso Norte, terá um itinerário modificado temporariamente a partir desta segunda-feira, agora dia 20, em razão das obras realizadas pela semana no final de linha de Pernambués. Durante o período da intervenção, os coletivos continuarão iniciando as viagens na rua Escritor Edson Carneiro, mas seguirão por um novo caminho. Os ônibus passarão pela região da Praça Arthur Lago antes de acessar o terminal Acesso Norte e retornar ao trajeto tradicional da linha. A mudança afeta principalmente os passageiros que saem do Alto do Cruzeiro com destino à Rua Tomás Gonzaga, no sentido da antiga rodoviária. Para esses usuários, será necessário fazer integração na Praça Arthur Lago, utilizando as linhas 1133, terminal Acesso Norte, Pernambués, ou 1137, Pernambués, Barra. Vamos ouvir agora.
Diretor de comunicação falando com a gente aí.
Cabe é ir lá contar o número de janelas. Não cabem 10 mil chineses. Ah, os chineses estão vindo. Então, lá em São Paulo também. Eu olho para o lado e tem um chinês. Ele vem, treina e sai. Nós estamos deixando de importar carro para importar know-how. Chinês, vem cá, me ensina. Como é que faz? Assim. Ok, vai. Assim como brasileiros vão lá para Shenzhen e fazem treinamento, voltam como líderes. Então você tem que ir combatendo aos poucos. É mais fácil ver o chinês, ele tem o olho puxado. Será que quando a Ford veio não vieram americanos? Será que quando a Volkswagen veio não vieram alemães? Será que todos os alemães eram loiros e tinham um biotipo genético? Eu não sei. De novo, eu acho que tem uma carga de preconceito que não é só xenofobia. Tem um preconceito contra a instalação, tem gente lutando contra, mas nada disso importa. Importa que hoje nós estamos celebrando 5.500 funcionários, 100 mil carros e que a BYD é a quarta marca do país e que nós vamos chegar em primeiro.
Bom, eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica da Ford, de bater papo com muita gente da Ford, de ver a relação da Ford com a Cimatec, né? Eu tive a oportunidade de estudar ali no Cimatec, fiz o curso superior de logística e tive a oportunidade nessa ocasião de conhecer pessoas da Ford, que a Ford inclusive montou uma estrutura lá dentro do Cimatec. É, então a gente tinha a aula de logística também nesse setor, que era destinado ao pessoal também de fabricação de carro, né? Até para estudar a forma como se fazia logística, enfim, esses são detalhes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a Ford, quando veio aqui para a Bahia, a Ford contratou aquela, como a gente fala no jargão popular, a peãozada toda de Camaçari, de Candeias, de Salvador, de Simoncílio, a região metropolitana como um todo, a peãozada toda ali. E contratou os chefes, e os chefes moravam no Encontro das Águas, no Alphaville, nesses lugares. E eu estou falando a você que eu também fiz transporte de funcionários, e funcionários de alto escalão, e levava o pessoal lá, Encontro das Águas, enfim. Então, até para falar para o administrador da, ou melhor, o diretor de comunicação da BID, que a Ford, ela tinha sim aquelas pessoas grandes que vieram, grandes eu falo em relação ao posicionamento dentro da empresa, que vieram lá dos Estados Unidos. E como eles tinham uma boa morada nos Estados Unidos, eles foram morar no Encontro das Águas, nos condomínios ali na Estrada do Coco, vários condomínios da Estrada do Coco, e estavam ali. A BID fez um processo diferente. A BID, ela trouxe, ao invés de utilizar a peãozada, como eu falei aqui, da região metropolitana de Salvador, aí eu vou repetir, de Camaçari, de Simoncílio, de Dias d'Ávila, de Lauro de Freitas, enfim, ao invés de utilizar a mão de obra deles, porque a BID entendia que eles não tinham qualificação para essa mão de obra, para trabalhar com veículo, isso, elétrico. Então, trouxe aqueles trabalhadores que estavam lá na China e que estavam acostumados a esse tipo de linha de produção.
Exatamente.
De carro chinês. Então, invadiu sim. São vários chineses e estão construindo condomínio sim. Do lado da empresa, nos arredores da empresa, estão construindo condomínios para chineses. E nós, inclusive, até ontem falamos aqui, Luiz, que os chineses estão tão bem à vontade, que estão curtindo até paredão. Né? Tá lembrando que eu falei aqui? Paredão. E ninguém, não é xenofobia não, viu, meu querido? Não é xenofobia. A gente vê, visualiza. Então, o que vocês poderiam ter feito de contratação de pessoas daqui? Isso não foi feito. Foi feita a contratação de gente de fora. E bastava dizer, gente, e nós fizemos isso mesmo porque não encontramos mão de obra qualificada aqui. Em todos os lugares encontramos gente que tinha uma noção de carro mecânico, mas não tem em todo lugar gente que tinha noção de carro elétrico.
É exatamente. Eu comentei aqui que eu tinha ido à BID num evento com o governador e quando eu cheguei lá encontrei, tinha mais de 200. Eu falei aqui, tinha mais de 200 jovens. Molecada aí de 17, 18, 19 anos, enfim, lá na fábrica. Não tinha brasileiros lá, não tinha ninguém ainda, porque precisava começar de alguma forma e ninguém aqui tinha formação. Isso é fato, né? Vai dizer o quê? Tem que treinar primeiro essa turma. Gente, acabou nosso tempo, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Bom final de semana a todos.
Valeu.
Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, Yasmin, tchau, Rosana, tchau a todos.
Tchau.
Bom descanso, minha gente. Bom final de semana.
Estratégia Brasileira de Defesa Agropecuária contra a Aftosa.
A estrutura permite a produção emergencial de vacinas em prazo reduzido em caso de necessidade sanitária. Thaís de Araújo.
O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal.
E vamos falar também sobre o El Niño, que traz fortes chuvas no sul do país, ondas de calor e seca no norte.
Risco também de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Para entender mais sobre os impactos para o Brasil, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, a muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que nos prepararmos para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Empresas afetadas pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos vão ter apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações para encontrar novos mercados.
Para isso, a Apex vai implementar um plano de 130 milhões de reais com foco na descoberta de novos parceiros comerciais.
A meta é chegar a países da União Europeia e países asiáticos.
A aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em 15 de julho, atinge 2.375 produtos. 7 bilhões e 200 milhões de dólares são impactados pelas novas tarifas. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o processo de busca por novos compradores internacionais vem sendo intensificado desde o ano passado, após as primeiras medidas tarifárias adotadas pelo mercado norte-americano. Atualmente, 72% das empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos já adotaram pelo menos mais um país de destino para as mercadorias. E já no início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço, como detalha o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller.
Nós vamos anunciar um plano de 130 milhões em parceria com o setor privado, mas evidentemente que a implementação do acordo Mercosul-União Europeia, para que as empresas possam de fato aproveitar as oportunidades desse acordo, é um dos elementos centrais do nosso plano. Mas enfim, assim, o importante são os setores, né? Mas pegando pesadamente a indústria, né? Então o setor de móveis, o setor de cosméticos, o setor de plástico, o setor de calçados, enfim, esses setores que estão tendo esse impacto.
Laudemir Miller ressalta que outros destinos já estão mapeados, como os países da Ásia Central.
O mundo olha de um jeito diferente para o Brasil, de um país estável, um país democrático. Então, a gente está sendo demandado pelos países asiáticos. O Brasil abriu, até semana retrasada, 651 mercados. Então, imagina a oportunidade que nós temos.
O impacto das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos varia de acordo com o setor e a região. São Paulo registra o maior impacto em valor absoluto, 3 bilhões de dólares. Já Santa Catarina tem o maior impacto proporcional, com 68% das exportações afetadas. Outra região afetada é o Paraná, estado que concentra 70% das exportações brasileiras de madeira para a construção civil americana. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil conta com o primeiro banco nacional de antígenos para a resposta emergencial à febre aftosa.
A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e empresa privada.
O Banco Nacional de Antígenos integra a Estratégia Brasileira de Preparação para Eventuais Emergências Sanitárias relacionadas à febre aftosa e para manutenção da segurança sanitária da pecuária. A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa Biogênesis Bagó. A parceria foi formalizada nesta sexta-feira em Garim, na Argentina. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, falou sobre a parceria.
Porque esse é um laboratório reconhecido internacionalmente e ele nos empresta a credibilidade que chega com isso. Esse também é um laboratório que atende a grandes mercados, a exemplo do que ocorre conosco.
O Banco Nacional de Antígenos mantém armazenados em condições de alta segurança antígenos dos sorotipos de interesse para o Brasil. Em caso de emergência sanitária, esse material permite iniciar a produção de vacinas em menor prazo, sem depender de fornecimento externo. O Brasil possui reconhecimento internacional como país livre de febre aftosa sem vacinação. O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal. Reportagem Thaís de Araújo.
Atenção, estudantes que se inscreveram no processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
O resultado da primeira chamada para o segundo semestre de 2026 já está disponível.
Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 24 de julho para comprovar informações da inscrição junto às instituições de ensino.
O processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, recebeu cerca de 530 mil inscrições para o segundo semestre de 2026. Ao todo, mais de 1 milhão e 100 mil estudantes participaram das duas edições do programa neste ano. Cada participante teve a opção de selecionar até duas opções de curso, instituição e turno, conforme as regras do edital. As bolsas integrais cobrem 100% do valor da mensalidade, enquanto as parciais correspondem a 50%. Os cursos com mais inscritos nesta etapa foram Medicina, Direito e Psicologia. Criado em 2004, o ProUni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Para a classificação dos candidatos, o programa utiliza as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em 2026, os dois processos seletivos somaram mais de 2 milhões de inscrições, realizadas por cerca de 1 milhão e 100 mil candidatos. O resultado da primeira chamada do ProUni já está disponível. Os candidatos pré-selecionados têm até 24 de julho para comprovar as informações da inscrição junto à instituição de ensino e apresentar a documentação exigida. O cronograma prevê a divulgação da segunda chamada em 5 de agosto. O resultado desta etapa será divulgado em 1º de setembro. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Reportagem Edinaldo Júnior.
E as inscrições para a formação continuada de escolas de tempo integral foram prorrogadas até o dia 24 de julho.
O curso é destinado a gestores escolares e coordenadores pedagógicos de instituições que ofertam essa modalidade de ensino.
Nos estados, no Distrito Federal e em municípios de maior porte, também podem se inscrever profissionais das redes de ensino que atuarão como multiplicadores na formação.
As orientações sobre a etapa das inscrições estão disponíveis na página de documentos do Ministério da Educação, no portal gov.br/mec.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou as projeções mais recentes para o fenômeno El Niño após a reunião técnica de monitoramento climático realizada esta semana.
O cenário prevê redução das chuvas em parte das regiões norte e centro-oeste e temperaturas acima da média em grande parte do país.
E também aumento do risco de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Já para a região sul, a previsão é de chuvas acima da média.
Os efeitos do fenômeno climático devem se intensificar a partir de agosto, mas serão mais sentidos no fim deste ano, segundo o pesquisador Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Eu conversei mais cedo com ele para saber mais sobre o que esperar do El Niño e como tem sido feito o monitoramento dele pelos órgãos técnicos do governo federal. Acompanhe. Doutor Gilvan Sampaio, um prazer para a gente ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando dessas perspectivas para o El Niño esse ano? A gente deve começar a sentir os efeitos mais graves a partir da semana que vem? Como é que tá as previsões de chuvas intensas aí, especialmente para o sul do Brasil?
Bom, nós temos aí os impactos do El Niño, eles são gradativos ao longo dos próximos meses. Os primeiros impactos nós começamos a observar ao longo das próximas semanas. E nesse segundo semestre de 2026, o primeiro principal impacto está relacionado às chuvas no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então há a tendência de chuvas mais volumosas, alguns períodos com chuvas intensas, mesmo porque o auge do fenômeno El Niño se dá normalmente no mês de dezembro. Então entre novembro e janeiro, né, nós teremos o auge do fenômeno, que é quando nós observamos os principais impactos. Isso em relação às chuvas. Em relação à temperatura, aí sim, todo o Brasil, nós devemos ter, a partir do final do inverno, depois da primavera e verão, períodos com temperaturas mais altas do que a média histórica, e ao longo, principalmente da primavera e verão, alguns períodos com ondas de calor.
Pois é, eu ia até perguntar isso para o senhor, até o fim do ano, como é que eram as perspectivas, né? O senhor falou das chuvas mais intensas que devem começar no sul do Brasil e a seca, doutor Gilvan, a gente deve esperar também alguma seca atípica, em que regiões, como é que deve acontecer?
Em relação às secas, aí é mais no norte do Brasil, norte e leste da Amazônia e norte da região nordeste, onde ocorrem os impactos do El Niño, em relação às secas, né? Ou chuvas abaixo da média. Só que esses impactos, diferente do que acontece no sul, que os impactos são a partir de agora, nós esperamos os impactos mais para o final do ano, começo do ano que vem, né? Especialmente no norte e no leste da Amazônia, né? Nós devemos ter, a partir do final da primavera, déficit de chuvas. Não dá para qualificar ainda exatamente a severidade desse déficit de chuvas. Nós vamos tentar qualificar isso ao longo dos próximos meses. E no norte da região nordeste, que é a região semiárida, aí sim é somente em 2027, né? Porque o período chuvoso principal daquela região é de fevereiro a maio. Ela tem uma componente também associada ao Oceano Atlântico, então nós devemos aguardar mais para o final do ano para avaliar a possibilidade de secas no norte da região nordeste.
E aqui na região centro-oeste, alguma questão em especial?
O principal impacto do El Niño na região central do Brasil, que inclui a região centro-oeste, a região sudeste, o sul da região amazônica e o sul da região nordeste, é o aumento das temperaturas, né? Não tem um impacto no volume de chuvas o El Niño nessas regiões, nessa região central. Portanto, o que tem que se prestar atenção nesse momento? Nós estamos no período seco da região. Essa região central do Brasil, o período seco normalmente se estende até meados de outubro, que é quando começam as chuvas mais frequentes e regulares. Com temperaturas altas, período seco, então isso faz com que a vegetação possa ficar mais seca. E aí a atenção maior é justamente com as queimadas, né? Porque com a vegetação mais seca, temperaturas mais altas, o potencial para a ocorrência de queimadas aumenta. Então esse é um ponto de atenção para os próximos meses na região central do Brasil.
Agora, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde o senhor, inclusive, é pesquisador, está atuando com diversos órgãos federais no monitoramento do clima, justamente para a preparação de todos esses eventos que o senhor mencionou agora. A partir daí foi lançada uma plataforma, né, doutor Gilvan? Queria que o senhor falasse para a gente como é que funciona esse trabalho, quais são os órgãos envolvidos.
Nós fizemos um trabalho, porque o que acontece? Existem, quando ocorre um fenômeno como o El Niño, existem muitas fake news, né? Então nós juntamos os órgãos principais que monitoram o clima e meio ambiente no Brasil, que são o INPE, através do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que é a instituição a qual pertenço, o Instituto Nacional de Meteorologia, a Defesa Civil Nacional, a Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico do Brasil e o CEMADEM. Então essas seis instituições, elas publicaram agora no mês de junho uma nota técnica, né, chamado painel El Niño, onde nesse painel El Niño nós avaliamos justamente a situação atual e como é que nós, o que nós esperamos para os diversos setores, por exemplo, agricultura, para a defesa civil, a questão de desastres, a questão de águas, ao longo dos próximos meses. Esse painel El Niño, ele vai ser renovado a cada mês e essa é uma informação que vai auxiliar não somente a população, mas também os diversos setores e também os tomadores de decisão.
Principalmente aí as autoridades estaduais, municipais também, né, que vão poder se precaver de maneira mais específica, né?
Exatamente, porque existe inclusive algumas pessoas falando alguns termos até coloquiais do tipo, olha, vai ser um El Niño Godzilla. As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, a muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que, obviamente, nos prepararmos para os impactos do El Niño. Os principais impactos do El Niño nós já sabemos, e aí acompanhar ao longo dos próximas semanas e meses como é que será a evolução desse fenômeno para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
O senhor tocou num ponto interessante aí, porque, de fato, o senhor até mencionou antes, né? Existem muitas fake news, existe também algumas equiparações que são um pouco equivocadas que as pessoas fazem. Eu ouvi recentemente que era um furacão, que o El Niño era um furacão. E são eventos climáticos diferentes, né? Eu gostaria que o senhor ajudasse também um pouco aqui a explicar essa diferença, inclusive, de preparação, se fosse eventualmente um furacão, é diferente do que a gente vai viver com o El Niño. Se é necessário as pessoas fazerem, por exemplo, provisionamentos, estoque de comida, porque pode ter inundações ou secas extremas que falte comida. A gente vive uma situação nesse sentido? Qual é a diferença?
Não. O El Niño é um fenômeno que nós já sabemos quais são os impactos. Os impactos vão ocorrendo dependendo da região. Por exemplo, no sul do Brasil, nós sabemos que há a tendência de chuvas volumosas e chuvas intensas, né? Então, por exemplo, dizer que vai acontecer novamente um episódio como aquele de 2024 no Rio Grande do Sul, não dá para dizer com tanta antecedência. Mas existe a possibilidade dele ocorrer? Existe a possibilidade. Quando é que nós conseguimos prever? Nós conseguimos prever isso com no máximo aí 15 dias de antecedência, né? Aquele episódio, por exemplo, de 2024, ele começou no comecinho de maio, final de abril, comecinho de maio. Os modelos meteorológicos, já na segunda quinzena de abril, indicavam um volume de chuvas muito expressivo para o Rio Grande do Sul. É óbvio que os modelos não conseguem dizer exatamente o volume que ocorreu, que foi um volume realmente muito extremo, né? Então não há essa questão da população fazer estoques de alimentos ou qualquer que seja o pânico associado. É claro que nós temos que nos preparar para os eventos extremos. Então, no caso de chuvas, tem que haver toda uma preparação, por exemplo, do poder público com limpeza de galerias, né? Eventualmente revisar sistemas de comportas, etc. No caso de secas, tem que haver toda uma preparação por conta da questão da água, né? Não é o momento de desperdiçar água, e aí eu estou falando do norte e do leste da Amazônia, do norte da região nordeste. Então tem que haver toda preparação para poupar ao máximo a água. Haja visto que o El Niño traz esse déficit de chuvas nessas regiões. Então, é esse tipo de preparação. Agora, tem que haver uma preparação não só do cidadão, mas também do poder público, das instituições e todo o trabalho que tem que ser feito em função dos impactos do El Niño. O furacão, quando ocorre, é um evento muito extremo que ocorre num horizonte de horas, há poucos dias. Né? O que dá para comparar são as chuvas intensas que deverão ocorrer no Rio Grande do Sul e Santa Catarina principalmente. Então é tomar cuidado em relação a esses episódios extremos no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos meses.
Muito bem, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Muito obrigada, pesquisador, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
A Defesa Civil Nacional reconheceu hoje a situação de emergência em mais de 23 cidades atingidas por desastres.
Entre as cidades contempladas, há municípios que enfrentam a estiagem e a seca, enquanto outros foram atingidos por fortes chuvas.
As cidades ficam nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar apoio financeiro por meio do sistema integrado de informações sobre desastres.
O período de seca em várias regiões do Brasil traz o surgimento de praias de água doce, que viram pontos de lazer e comércio.
Mas você sabia que para realizar eventos ou montar estruturas nesses locais é preciso autorização do governo federal?
Quem traz os detalhes sobre essas regras é Uriel Ricardo.
No Brasil, existem praias que se formam temporariamente durante alguns meses do ano. Você já ouviu falar sobre as praias fluviais ou praias de água doce? Elas surgem quando a estiagem reduz o nível dos rios e expõe bancos de areia e trechos das margens, que passam a receber visitantes, estruturas de lazer, eventos e atividades comerciais. Quando essas praias estão localizadas em rios federais, a instalação de estruturas, eventos, atividades econômicas e outros tipos de intervenções dependem de autorização do governo federal. Os rios federais são aqueles que atravessam mais de um estado e as áreas banhadas por eles são patrimônio da União. Por isso, é necessário ter permissão de uso para explorar esses espaços, conforme explica André Luiz Nunes, coordenador-geral de gestão de territórios costeiros e marginais da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU.
A permissão de uso serve para eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural e religiosa. Então, para qualquer uso privativo dessas áreas, tem que ser autorizado pela União, né? E além de outras licenças lá, não dispensa licença ambiental, licença do município.
As orientações sobre a permissão de uso se aplicam a qualquer praia formada em rios federais, especialmente nos estados de Tocantins, Goiás, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amapá e Mato Grosso. No Tocantins, por exemplo, há a formação de praias sazonais em Porto Nacional, Luzimangues e várias outras cidades. A capital do estado, Palmas, também conta com praias como a Graciosa, a Praia do Prata e a Praia do Caju. A permissão de uso pode ser solicitada por municípios, pessoas físicas ou empresas. No caso de particulares, também é necessário ter as devidas licenças locais. Mas atenção, a autorização só vale para eventos de curta duração, como detalha André Luiz Nunes.
A permissão de uso para eventos de curta duração de até 90 dias, incluída a construção e a desocupação da área, ou tu pode, querendo lá, sendo necessário, prorrogar isso por mais 90 dias.
Quem pretende solicitar a permissão de uso pode procurar a Superintendência do Patrimônio da União no respectivo estado. Os formulários estão disponíveis na página da SPU no portal gov.br. Também é possível obter informações pelo telefone 0800-978-9005. O canal recebe ainda comunicações sobre restrições de acesso às praias, ocupação irregular, acúmulo de lixo e problemas ambientais ou sanitários. Para quem pretende aproveitar as praias fluviais, a orientação é colaborar com a preservação desses espaços, descartar o lixo nos locais adequados, respeitar a sinalização, evitar fogueiras e preservar a fauna e a vegetação local. Reportagem Uriel Ricardo.
Desde o início da semana, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizou 268 ações com foco no combate a preços abusivos de combustíveis em 14 estados.
Foram aplicados 14 autos de infração por não cumprimento de envio de documentos para avaliação dos preços.
Isso porque nessas ações a agência também coleta informações a partir das notas fiscais fornecidas pelos postos de aquisição dos combustíveis.
Esses dados são analisados pela ANP. E em casos de caracterização de preços abusivos, podem ser geradas autuações, processos administrativos e multas.
O valor das multas varia de 50 mil a 500 milhões de reais, dependendo da gravidade do caso.
Lembrando que denúncias sobre irregularidades no mercado de combustíveis podem ser enviadas à ANP por meio do telefone 0800-970-0267.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça está com inscrições abertas para o Prêmio Pena Justa de Jornalismo e Comunicação.
Paciente ressarcido por erro em cirurgia odontológica não pode exigir também o custeio de nova operação.
Justiça determina que o Hospital Público em Belém, no Pará, retome atendimento à pessoa com autismo.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Estão abertas até 17 de agosto as inscrições para a primeira edição do Prêmio Pena Justa CNJ de Jornalismo e Comunicação.
A iniciativa reconhece trabalhos que contribuam para ampliar o debate sobre o sistema penal brasileiro. Marcelo Della Líbera.
O plano foi criado após o Supremo Tribunal Federal reconhecer em 2023 que o sistema prisional brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional. Para enfrentar esse cenário, a Corte determinou a elaboração de um plano nacional para reorganizar a execução penal, coordenado pelo CNJ. Quem explica é Luiz Lanfred, coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ.
Então, assinou ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, à Academia, às instâncias da sociedade civil que se reunissem e pudessem então chegar a um consenso sobre ações que pudessem ressignificar esse sistema prisional.
O prêmio contempla produções em texto, áudio, vídeo e fotografia. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 de agosto. O regulamento do plano está disponível no site fazendojustiça.org.br.
O paciente pode receber de volta valor pago e indenização por danos morais e estéticos no caso de erro em cirurgia odontológica.
Mas, segundo o STJ, se escolhe desfazer o contrato e obter a restituição, não pode exigir também que os profissionais paguem outra cirurgia feita por terceiro. Fátima Uchoa.
Em ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos, um paciente afirmou ter ficado com assimetria facial após cirurgia odontológica. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença e condenou os profissionais a restituírem o valor gasto no procedimento, custear nova cirurgia reparadora e pagar indenização por danos morais e estéticos. A terceira turma do STJ afastou a obrigação de os dentistas pagarem a nova cirurgia, mas manteve os demais pontos. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, acumular os pedidos de restituição do valor pago pela primeira cirurgia e o custeio de uma nova geraria enriquecimento sem causa, o que é proibido por lei.
TST garante direitos de radialista a uma diretora de imagem que trabalhava em uma instituição de ensino à distância em Londrina, no Paraná.
A decisão reforça a proteção dos direitos da categoria. Mila Amaral.
A decisão foi da terceira turma do TST. O colegiado entendeu que, mesmo sem ser uma emissora de rádio ou TV, a faculdade usava a transmissão ao vivo pela internet e via satélite. Por isso, a profissional deve ser enquadrada assim como radialista. Com o reconhecimento, ela terá direito à jornada de 6 horas diárias e ao pagamento de horas extras, além de adicional por acúmulo de função. O relator do caso, o ministro Alberto Balazeiro, reforçou na decisão que a lei protege quem exerce funções típicas de radialista, independente da atividade principal da empresa.
Justiça determina que o hospital público em Belém, no Pará, retome atendimento a pessoas com autismo.
O hospital tem 30 dias para regularizar o atendimento, sob pena de multa diária de R$10 mil. Sabrine Menezes.
De acordo com o Ministério Público Federal, o Hospital Betina Ferro paralisou o atendimento de pacientes com autismo que não possuem também outras comorbidades ou doenças raras. Além disso, a unidade de saúde também está recusando novos pacientes com o transtorno do espectro autista enviados pela regulação municipal. Na decisão, a justiça acolheu os argumentos do MPF de que a restrição viola os princípios da universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde e os direitos das pessoas com deficiência.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula
Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sugestão popular que destina fundo eleitoral a calamidades públicas vira projeto.
Regularização de lotes de igrejas pode ser simplificada.
Senado terá esforço concentrado em agosto e setembro.
Boa noite.
Boa noite.
Uma sugestão apresentada por um cidadão pode mudar o destino de parte dos recursos dos fundos eleitoral e partidário.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a proposta que autoriza o uso desse dinheiro em ações de enfrentamento a calamidades públicas. Os detalhes com Patrícia Oliveira.
Os partidos políticos poderão renunciar aos recursos totais ou parciais do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento de campanha e direcionar esse dinheiro ao Tesouro para custear despesas em situações de calamidade, como enchentes, deslizamentos ou outras emergências reconhecidas pelo poder público. A sugestão é de um cidadão de Santa Catarina que recebeu mais de 20 mil apoios online e foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos. A ideia surgiu em 2020, durante a pandemia de Covid-19, e defendia o uso desses recursos para reforçar os gastos com a saúde. Como a emergência sanitária já terminou, o relator senador Márcio Bittar, do PL do Acre, adaptou a proposta. O relatório, lido pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, cria uma regra permanente para todas as situações de crise, evitando que seja necessário aprovar uma nova lei